2:35. No mês de março, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e o Ministério da Saúde reforçam a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce do câncer de intestino ou colo retal, que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, é um dos três tipos de cânceres que mais atingem os brasileiros. Para conversar conosco, eu estou com a médica oncologista, a doutora Aline Bobato. Bem-vinda, doutora Aline, à CBN Cascavel.
Muito obrigada e muito obrigada à CBN pelo convite de falar sobre o câncer colorretal.
Doutora, o que é o câncer colorretal?
Então, o câncer colorretal é o câncer, né, a proliferação de células de forma atípica, o tumor, que acontece no intestino grosso, que a gente chama. Então, nosso intestino é dividido em intestino delgado, que faz grande parte da absorção dos nossos nutrientes, que é aquele que todo mundo lembra que é o de 9 metros, que é um intestino muito longo, onde é muito raro a gente ter tumor do delgado, uhum. E o intestino grosso, que faz principalmente a absorção de água, né? O câncer colorretal é o câncer que atinge essa parte do intestino grosso e o reto, que é o finalzinho do intestino grosso.
Uhum. Ele tem sintomas?
Tem. Então, o câncer colorretal, ele pode se apresentar de maneira assintomática, né? Então, o paciente pode fazer um diagnóstico precoce através de uma colonoscopia, que a gente provavelmente vai discutir depois. Mas quando esse tumor dá sintomas, ele pode causar principalmente alteração do hábito intestinal. Então, aquela pessoa que era um reloginho para ir ao banheiro começou a ficar com o intestino mais preso, ou tinha intestino um pouco mais preso, começou a ter diarreia. Dores abdominais, sangramento nas fezes, todos esses sintomas são sinais de alertas para procurar ajuda médica e investigação.
Defecar com sangue também pode ser um sinal, doutora?
Também. É importante lembrar que existem várias doenças benignas que trazem sangramento nas fezes, como, por exemplo, hemorroidas, fissuras na região do ânus. Então, nem todo sangramento nas fezes significa um diagnóstico de câncer, mas merece investigação.
Uhum. E quais são os fatores de risco?
Os principais fatores de risco são o que a gente chama de ambientais, né? Então, obesidade, sedentarismo, uma dieta pobre em fibras e rica em gorduras, em alimentos embutidos, ingestão excessiva de álcool, tabagismo, todos esses hábitos de vida não saudáveis são fatores de risco que a gente chama ambientais. Existe uma porcentagem menor dos pacientes, até uns 20%, que pode ter o que a gente chama de câncer colorretal hereditário, ou seja, essa pessoa tem uma herança familiar de aumento do risco do câncer de intestino. E para esse é o principal fator de risco.
Uhum. E quais são os tratamentos que existem, doutora?
O tratamento vai depender muito do que a gente chama de estadiamento, ou seja, da extensão da doença. Então, em geral, o diagnóstico é necessário uma série de exames para a gente avaliar se essa doença está localizada ali no intestino ou se ela deu o que a gente chama de metástase, algum ponto que acabou se escapando ali do intestino do câncer e se instalando em outros lugares. O tratamento pode variar desde a cirurgia para doenças localizadas até cirurgia com quimioterapia depois, em alguns tipos de tratamento radioterapia ou até mesmo, às vezes, só quimioterapia como único tratamento.
Uhum. Doutora, fazer o diagnóstico precoce, é só em caso de suspeito? É importante fazer todos os anos exame para saber se está tudo ok? E quando é descoberto, tem chances de cura?
Excelente pergunta. Então, eu costumo dizer que um dos exames de fato preventivos do câncer é a colonoscopia, né? Por quê? A colonoscopia, ele é um exame de vídeo que é realizado uma filmagem de todo o intestino grosso desse paciente em busca de algumas lesões, né? O câncer de intestino, ele não surge em pouco tempo. Ele tem uma evolução muito longa, muitas vezes de muitos anos. Então, ele surge com os famosos pólipos, que são lesões benignas, que ao longo desses anos eles podem ir se transformando em câncer. Então, a colonoscopia, hoje em dia, ela é recomendada a partir dos 45 anos, justamente para, se forem encontrados mesmo lesões benignas, os chamados pólipos, para serem retirados e evitar a longo prazo o surgimento do câncer, né? Então, independente da presença de sintomas, homens e mulheres devem realizar a colonoscopia a partir dos 45 anos. Em geral, essa colonoscopia é feita a cada 5 anos, mas isso vai depender muito do que foi encontrado no resultado desse exame. É importante dizer também que pacientes que têm histórico familiar de câncer, principalmente de câncer de intestino, precisam mencionar isso para o seu médico, porque principalmente se o familiar teve uma história de um câncer em uma idade mais jovem, algumas vezes a gente precisa adiantar esse início da colonoscopia para antes dos 45 anos.
Uhum. Doutora, a gente fala do câncer do colo, do intestino, geralmente pensando naquilo que a gente come. Mas o que nós bebemos, por exemplo, o álcool e o tabagismo, também pode ser alguns fatores de risco?
Podem ser sim. Então, ingestão excessiva de álcool e tabagismo, além de ser fator de risco para diversos números de câncer, também é fator de risco para o câncer colorretal.
Tem algum fato que um paciente tenha trazido para a senhora que é comum todos perguntarem e que é um mito sobre esse câncer?
Olha, em relação ao câncer de intestino, a grande preocupação dos pacientes é que eu tenho alguns pacientes magros, por exemplo, que teoricamente têm uma dieta saudável, né? E a pessoa se questiona muito o porquê do desenvolvimento desse câncer, né? Acho que é importante a gente ressaltar que a gente conhece os principais mecanismos do desenvolvimento do câncer, mas nós não conhecemos 100% do desenvolvimento dessa doença, né? Então, eu acho que por isso é importante entender que mesmo levando uma vida saudável, dieta saudável, atividade física, esse paciente merece sim o rastreamento para câncer colorretal, porque ele não está isento de desenvolver essa doença. Ao longo do tempo, a gente tem aprendido cada vez mais coisas e sempre aparecem coisas novas como fatores de risco. Então, é importante manter esse seguimento médico regular.
Uhum. Doutora, em caso de suspeita, qual é a especialidade profissional que se deve procurar antes do oncologista?
Então, em geral, esse paciente é atendido pelo coloproctologista ou pelo cirurgião do aparelho digestivo, né? Muitas vezes essas especialidades se sobrepõem. Esses médicos são os cirurgiões do aparelho digestivo ou mesmo um gastroenterologista, que é o clínico especialista no aparelho digestivo. Ele que vai proceder a essa investigação. Caso seja feito o diagnóstico, a gente, o oncologista, trabalha em conjunto com o cirurgião.
Homens ou mulheres têm parecido com mais câncer no intestino?
Ele é um pouquinho mais frequente no sexo masculino, mas não chega a ser assim muito significativamente maior, né? Ele é a segunda causa de câncer, tanto em homens quanto mulheres. Então, ambos os sexos a gente tem visto bastante casos.
Doutora, é importante sempre fazer essas campanhas sobre o câncer do intestino para que as pessoas possam procurar também, porque geralmente procura mais para o câncer de mama, ainda tem muitas mulheres resistentes, às vezes não procuram, no colo do útero, os homens da próstata, mas o do intestino ainda é menos procurado?
Ainda é. Existe um grande tabu em relação ao exame de colonoscopia, né? Porque como é um exame de filmagem no intestino, é necessária uma limpeza do intestino prévio. Então, é um preparo que não é fácil, né? É necessário o uso de laxantes para limpeza desse intestino. Mas eu costumo ressaltar que esse exame é de extrema importância para diagnóstico e, se tiver tudo bem, ele vai ser feito a cada 5 anos. E se não tiver, ele é a porta para a gente fazer um tratamento de algo mais precoce, né? Então, é óbvio que as coisas estão avançando, existem preparos um pouco menos chatos, eu diria assim, mas ele é extremamente necessário e hoje a gente não tem nenhum exame que substitua a colonoscopia nesse rastreamento.
Uhum. Muito obrigada. Doutora, só antes da gente encerrar, tem mais alguma coisa que a gente precisa falar para que o ouvinte fique atento e não passe desapercebido sobre o câncer do intestino?
Eu acho que o importante é bater o martelo na história dos 45 anos, né? Então, procurar o médico, questionar sobre a colonoscopia e não ignorar sintomas gastrointestinais novos que tenham aparecido, especialmente aí a partir dos 40 anos, procurar uma investigação médica para algum sintoma novo. Cuidar da dieta, atividade física, tudo isso é importante para a gente prevenir não só o câncer de intestino, mas diversas outras doenças.
Então, alimentação e atividade física, esse é fundamental, doutora.
Exatamente.
Muito obrigada, doutora Aline, pela sua participação aqui na CBN.
Eu que agradeço. Um abraço.
Nós conversamos com a médica oncologista Aline Bobato, do Hospital UPK, Hospital de Câncer aqui de Cascavel.